Amém, queridos. Começamos abrindo em 1 João, 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Podemos ler 15, 16 e 17. Diz a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O assunto que eu gostaria de meditar junto com os irmãos nesta manhã é a respeito desta palavrinha aqui, o mundo. Não é uma coisa que mereça muita propaganda e nós também não queremos fazer propaganda. Nós, na verdade, eu penso que o intuito, a razão, a motivação do Espírito Santo em nos trazer e nos levar a refletir um pouco sobre essas coisas, tem a ver com a palavra que diz que o povo de Deus muitas vezes perece porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento, porque lhe falta compreensão das coisas do Senhor. E nós vamos ver agora no decorrer dessa meditação que se nós não formos cuidadosos, esta é uma área onde certamente nós vamos ter prejuízo. Se nos faltar conhecimento, se não conhecemos alguma coisa, se não sabemos a natureza desta coisa, nós podemos ficar, não saber qual é a atitude correta que devemos tomar em relação a ela. O mundo é exatamente uma coisa assim. Se eu não sei o que ele é, se eu não me dou conta do risco que ele oferece, eu posso ficar distraído, eu posso ter uma atitude descuidada, e isso vem em prejuízo da minha própria vida, em prejuízo da obra de Deus na minha vida. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu, quando me converti, há 20 anos atrás, e no meio onde me converti, eu ouvia muito falar sobre essa questão de mundo. Era sempre num tom assim, dizer: não, irmão, isso não pode porque é do mundo. Olha, a gente não pode fazer essas coisas do mundo. Ah, porque na igreja é diferente, aqui não é como é o mundo. Só que se falava muito do mundo, e ninguém explicava o que era esse tal de mundo. Eu podia compreender por aí, né, que tinha coisas que eu definitivamente sabia que eram do mundo. Eu sabia que os vícios eram coisas do mundo, sabia que ambientes pecaminosos, ambientes onde se pratica imoralidade, eram coisas do mundo. Algumas outras coisas que me foram ditas que eram coisas do mundo, né? Eu fui aprendendo, mas eu não cheguei a perceber o que, que queria de fato, o que, que era esse mundo. Mundo vem, traduzido no português, de uma palavrinha grega, a palavra cosmos. Essa palavra cosmos, ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. Ela é muito usada. E ela tem três sentidos, ela tem mais de três, mas são três os principais sentidos que essa palavrinha tem no Novo Testamento. Às vezes, essa palavrinha cosmos, traduzido para o português, mundo. Às vezes, mundo significa o planeta Terra. Essa Terra onde nós vivemos. Isso está em Mateus 26, 13, ela é usada dessa maneira. Em 1 Pedro 5, 9, também. Ali, quando fala mundo, está falando do planeta. Mundo como no sentido do planeta Terra. Ela também é usada, essa palavrinha mundo, no sentido não da Terra, mas das pessoas que vivem na Terra. Em especial, se refere às pessoas que vivem separadas de Deus, as pessoas que ainda não são convertidas, as pessoas que ainda estão no pecado, que ainda estão separadas de Deus. Nesse sentido, é que Jesus fala em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era uma outra coisa, né? 1 João 2,15 fala assim para nós, não ameis o mundo. Em João 3,16 fala, Deus amou o mundo. Parece que uma coisa se choca com a outra, né? Não, na verdade não se choca. É a mesma palavrinha, mas ela tem sentidos diferentes. Em João 3,16, esse mundo são as pessoas. É certo que nós temos que amar as pessoas que estão separadas de Cristo, que ainda não conhecem o Evangelho. Precisamos amar essas pessoas. O terceiro sentido principal onde a palavra mundo é usada é esse que nós vamos nesta manhã meditar. É quando essa palavra se refere não à terra e nem às pessoas, mas se refere ao que nós podemos chamar de sistema do mundo. Ela é usada desta maneira em 1 João 2,15, que já foi citado. Ela é usada assim em Colossenses 2,8 e em várias outras passagens que nós vamos citar mais adiante. Essa palavrinha cosmos, do grego, dentro desta palavra tem a ideia de algo organizado, de uma coisa que a gente olha de fora e a gente acha bonito. Por que que é bonito? Porque é uma coisa bem organizada, uma coisa que funciona com perfeição, harmônica. Vocês sabem que essa palavra, o cosmos, é usado para se referir ao universo. Pensem no que é o universo, com bilhões e bilhões de planetas, de estrelas. Pensem no nosso sistema solar, onde temos o Sol no centro, os planetas, cada um na sua órbita. Tudo organizadinho, funcionando, tudo cronometrado. Vejam só, uma coisa ao mesmo tempo enorme, mas bem organizada. Alguém já disse que o corpo humano é um exemplo de cosmos, é um sistema. O corpo humano é algo próximo da perfeição. Tamanha a complexidade dele e tudo funciona. Claro, quando há uma doença, aí nós saímos da normalidade. Mas um corpo de uma pessoa que está na sua plena saúde é algo ao mesmo tempo belo, complexo e funciona tudo direitinho. A ideia de cosmos tem muito disso, de uma coisa que funciona bem, que a gente olha de fora e admira e acha bonito. Quando o Senhor Jesus, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, mediante os apóstolos, se refere a este mundo como cosmos, ele está nos trazendo a ideia de que toda a organização da humanidade, todas as áreas da organização humana, e quando eu digo todas, é todas mesmo. Todas as áreas da organização da humanidade, vamos colocar o nome para elas, vamos colocar o comércio, a ciência, a educação, todas as áreas de trabalho, a tecnologia, as relações políticas e sociais, tudo aquilo que diz respeito à organização que o homem precisa para viver, é esse cosmos que a palavra fala. É esse sistema. Pensem, amados, como são complexas as relações entre as pessoas. Existe o comércio, existe a indústria, existe o trabalho, existe a parte financeira, existem as leis. Existe uma infinidade de aspectos na vida humana. Ao conjunto de todas essas coisas, a Bíblia chama de mundo. Nós já avançamos um pouquinho adiante daquilo que eu aprendi. O que eu aprendi é que as coisas moralmente ruins eram do mundo. Então não era difícil para mim perceber que o tráfico de drogas é uma coisa do mundo. A prostituição é uma coisa do mundo. Que o crime organizado é uma coisa do mundo. Isso aí era fácil. Mas a Bíblia nos mostra que o mundo é muito mais abrangente, é muito maior do que isso. Isso significa também, amados, que se eu não posso amar o mundo nem o que no mundo há, eu tenho que ficar atento não apenas àquelas coisas que são moralmente reprováveis. Eu preciso ficar atento a todas as coisas que pertencem ao mundo. Eu falei algo de manhã, eu vi só à noite, quando ministrei pela primeira vez, eu vi alguns irmãos assim, quase que o olho saltou fora, né? Eles abriram o olho assim, ficaram chocados. Mas vocês já pensaram? Eu fui bancário durante 16 anos. Trabalhei num banco. Pensem bem que do ponto de vista da palavra, o banco, uma agência bancária, é tão mundano quanto um lugar de prostituição. Um hospital, tudo aquilo que se exige para que um hospital funcione, organização, todas as coisas, é tão mundano isso quanto um lugar de venda de drogas. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, porque não é. Moralmente falando, o ponto de drogas e o lugar de prostituição são reprováveis. Moralmente falando, o hospital e o banco são legais, são aprovados. Estou falando moralmente. Espiritualmente, os dois estão no mesmo sistema. Fica mais fácil da gente enxergar isso se nós percebermos o seguinte: quando é que o homem começou a se organizar em sociedade? Foi antes da queda ou foi depois da queda? O que que os irmãos me dizem? Antes ou depois? O que que dizem? Depois. Quem tem alguma dúvida sobre isso, dá uma olhadinha lá no Gênesis. Amados, foi depois da queda que o homem começou a se organizar em sociedade. Agora eu pergunto para vocês, aquilo que nós ministramos, né? Ministramos para as pessoas sobre o propósito, o vizinho do propósito eterno. E aí quando chegar naquele ponto onde Adão peca e se desvia do propósito, a gente traça aquela linha lá para baixo e aí a gente diz para as pessoas, olha, aqui embaixo a humanidade começou a viver, separada do propósito. Romanos diz que estava inútil para o propósito de Deus. Ali a humanidade começou a se desenvolver. Ali houve o nascimento de filhos e filhas. E é interessante que nós vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis. Deixa eu ver agora aqui. Gênesis 4, deem uma olhadinha aqui. Gênesis 4, 17. Nós vamos ver, pela palavra de Deus, que todas as manifestações da organização social humana começaram depois da queda. Gênesis 4, 17. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Aqui a primeira referência a uma cidade nas Escrituras. Caim edificou essa cidade. Você sabe que o Caim era gente boa, né? Gente tranquilíssima, o Caim. Aqui está o surgimento da cidade. Aí nós vamos mais adiante aqui. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui fala da pecuária. 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A música e todas as manifestações culturais. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Artífice de todo o instrumento cortante. Olha a tecnologia aqui em Gênesis, o nascimento da tecnologia. Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E assim vai. Todas as formas de tecnologia e de organização começaram depois da queda. Quem foram as pessoas que projetaram essas coisas? Quem é que começou isso? Pessoas que estavam separadas de Deus. Portanto, amados, essas pessoas, por detrás delas existia uma mente. Por trás dessas pessoas existia alguém planejando. E depois o Senhor nos diz claramente quem era esta pessoa. João 14:30, abram comigo ali. João capítulo 14, versículo 30. Jesus fala aos seus discípulos e diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe do cosmos, o príncipe do mundo. A quem Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo a Satanás, não há dúvida nenhuma disso. Satanás é a mente por trás do sistema. Satanás projetou, executou através da humanidade decaída e hoje manipula o sistema por trás da humanidade decaída e longe de Deus. Isso vai abrindo o nosso entendimento, irmãos, e vai aumentando a nossa consciência de que cada vez que nós fazemos qualquer coisa da nossa atividade diária, nós estamos tocando numa teia. É uma teia que tem a mesma qualidade do seu arquiteto. A Bíblia diz que Satanás veio para fazer três coisas. Quais são elas? Matar, roubar e destruir. Se Satanás veio fazer estas coisas, todas as obras dele têm a mesma capacidade e o mesmo objetivo: matar, roubar e destruir. É evidente que nem todas as atividades vão chegar nesse ponto, nessas três coisas, da mesma forma. Se uma pessoa se envolve com um crime, ela de cara já está envolvida no matar, roubar e destruir. Mas se alguém é um professor, vamos dizer assim, um professor universitário, ele está ensinando, está formando pessoas, ele não está diretamente envolvido nessa questão de matar, roubar e destruir. Porém, sendo a educação algo que faz parte do sistema do mundo, esse professor precisa saber que, se ele, isso ele vai saber sendo um discípulo, né? Mediante o Espírito Santo que habita no coração dele. Porque se ele é um incrédulo, então essas coisas são invisíveis para eles. Isso que nós estamos falando aqui é padrão do reino de Deus. Isso é para nós. Os incrédulos não podem sequer perceber isso, eles não podem aceitar. É como Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode perceber. Mas um discípulo, seja ele um professor ou um médico ou qualquer outra profissão honrada e moralmente correta, ele precisa ter a consciência de que se ele não tiver uma atitude correta com relação à sua profissão, ao conhecimento que a sua profissão traz, se ele deixar que essa teia capture ele, capture de que forma? Capture o amor, a devoção, o entusiasmo, capture o tempo dele, capture a mente dele, capture os esforços dele, mude o lugar que só pertence a Deus, e às vezes a pessoa pode colocar sua profissão acima do Senhor, então o mundo está fazendo o seu trabalho: matar, roubar e destruir. Amados, isso pode acontecer com qualquer coisa da nossa vida. Qualquer coisa. E aí é que mora o grande perigo, que nós não podemos ficar alheios, não podemos ficar dormindo. O mundo nos atrai para si da mesma maneira que a terra atrai as coisas para baixo. A lei da gravidade, né? Se eu soltar um objeto aqui, a chave, se eu soltar essa chave, o que vai acontecer com ela? A lei da gravidade vai dizer que essa chave vai ser atraída em direção ao centro da Terra. Vamos ver se funciona. Funciona. Se uma pessoa está está bem, está no seu pleno domínio do seu corpo, ela vem caminhando aqui e está tranquilo. Se essa pessoa desmaia, o que acontece com ela? Por um momento ela perde a consciência, perdendo a consciência, ela perde o controle sobre a sua musculatura. O que acontece? A lei da gravidade atrai ela em direção ao centro da Terra e ela vai cair, ela vai ficar prostrada, vai ficar deitada. Da mesma maneira como uma pessoa que está inconsciente, ela não consegue se segurar e a gravidade atrai ela para baixo e ela fica caída, é a mesma palavrinha que é usada quando em 1 João 5,19 e diz ali que o mundo jaz no maligno. O mundo está prostrado, está deitado, está apoiado sobre o maligno. Prestem atenção, irmãos. Se nós, como discípulos, não tivermos uma atitude muito clara, definida e consciente em relação ao mundo, se nós ficarmos adormecidos, desmaiados no nosso cuidado, desmaiados no nosso discernimento, essa é a melhor palavra, então o mundo vai nos atrair também para ele. E nós corremos o risco de ficarmos enredados. Enredados. Conforme o tempo vai passando, isso é profético, a Bíblia já dizia que a iniquidade dos últimos tempos se multiplicaria. Daniel diz que o saber, que a ciência se multiplicará nos últimos tempos, e é exatamente o que nós estamos vendo acontecer hoje em dia. Conforme o tempo vai passando, irmãos, essa situação fica mais grave e mais complicada. O que também nos deixa extremamente honrados, porque se nós nascemos nessa geração mais complicada, é sinal que o Senhor está nos capacitando para viver no tempo mais complicado de todos, que é o tempo do fim. Não é para a gente ficar com medo nem para se encolher, mas é para ficar atento e para discernir corretamente. O meu trabalho, o meu estudo, todas as coisas nas quais eu me envolvo, até o meu lazer, até as coisas que eu faço para me distrair, para me divertir, todas essas coisas carregam dentro delas um potencial de matar, roubar e destruir e me afastar de Deus. O que vai fazer a diferença? A maneira como eu me relaciono com elas. Se eu for cuidadoso, se eu estiver dependendo do Senhor e ouvindo o Espírito, então essas coisas não vão complicar a minha vida. Se, ao contrário, eu for descuidado, e se eu não estiver sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, se a palavra de Deus não estiver renovando a minha mente de contínuo, então é muito provável que alguma área da minha vida vai ser prejudicada nesse meu contato com o mundo. É inevitável que isso aconteça. E aí como é que nós vemos isso? Como é que isso se manifesta? A qualidade da vida espiritual daquela pessoa cai. Ela se torna mais e mais mundana. Ela começa a se parecer mais e mais com as pessoas que não têm Cristo. Começa talvez a falar como elas, a agir como elas, a valorizar o que elas valorizam. Sinal evidente de que o mundo está entrando e tocando a vida daquela pessoa. E mais do que tocar, está enredando a vida dela. E ela não está se apercebendo, não está se dando conta. Porque afinal, puxa, é minha carreira, mas é o meu estudo, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa, desde que usada corretamente. Uma das coisas onde o mundo, esse sistema, tem penetrado e tem feito um estrago muito grande, é justamente nas áreas que têm se desenvolvido mais nos últimos anos. A tecnologia tem se multiplicado. E a tecnologia hoje, com tudo que ela nos oferece, e aqui em especial a gente pode lembrar da computação, dos computadores, vamos lembrar da internet, que está presente no lar de cada vez mais pessoas, é uma coisa cada vez mais difundida, ao mesmo tempo uma ferramenta muito útil e ao mesmo tempo um perigo presente. Uma verdadeira em potencial, uma verdadeira agência do inferno dentro da nossa casa. Pode não ser, mas pode ser. Depende do uso que a gente faz dela. Interessante também que, falando sobre internet, né, todos os endereços eletrônicos começam com as letras www. Os que sabem inglês aí, o que significa isso? World Wide Web, ou seja, teia de alcance mundial. Interessante isso, né? A internet é uma teia que alcança todo o mundo. E nós devemos andar sobre essa teia sem nos enrolar nela. Só que temos que saber que ela está ali para nos enrolar e não para nos servir. Nós podemos fazer dela algo bom. Mas quando nós estivermos diante daquela telinha, lembrem que aquela telinha está lá contra a tua vida e não a favor. Quando nós usamos bem, e eu estou falando aqui de mundo, então estou falando da internet, estou falando de todas as coisas, do trabalho, do estudo, etc. Quando nós usamos bem qualquer uma destas coisas, debaixo da direção do Espírito, nós estamos verdadeiramente saqueando o diabo. Estamos tirando algo que ele projetou contra nós e estamos usando bem para a glória de Deus. É evidente, eu não estou dizendo aqui, deixa eu colocar bem claro, para que ninguém se confunda, eu não estou dizendo aqui que é errado trabalhar, não estou dizendo aqui que é errado estudar, eu nem usei a palavra certo e errado até agora, tem a gravação para provar, tá? Não é errado fazer nada dessas coisas, tudo aquilo que é moralmente correto, que não contraria a palavra de Deus, e que não é pecaminoso em si. Tá bem, tá aprovado. Nós vamos fazer isso para a glória do Senhor. Nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos prosperar. Tudo isso. Nós só não vamos nos enrolar na teia do mundo. Amém? Porque essa teia está lá contra a nossa vida. Isso eu queria deixar bem marcado no espírito de cada um de nós. Está lá contra a minha vida. É uma armadilha que está montada. Só que é uma armadilha que o Senhor já me mostrou, Ele me disse onde está, Ele colocou uma placa enorme, não pise, fez tudo. Eu só vou cair nela se eu for negligente e descuidado. O Espírito Santo está em mim, Ele me guia com segurança. Jesus falou com muita clareza, ele disse assim, olha, orando ao Pai em João 17, 11, abram comigo ali, João 17:11. Jesus orando ao Pai, ele diz assim, ó, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, eles continuam no cosmos, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Jesus sabia que nós íamos continuar aqui nesse mundo, que nós íamos continuar dentro desse sistema. Em João 16, 33, ele nos diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo Jesus venceu? Foi o planeta que ele derrotou? Não. Foram as pessoas que ele derrotou? Não. Jesus derrotou o sistema. É esse mundo que ele derrotou, amados. Tenham um bom ânimo. Eu venci. Agora vocês entram na minha vitória. De que maneira? Andando como ele andou. E vivendo por meio dele. É assim que nós vencemos o mundo. Nós estamos aqui e vamos ficar por aqui. Estar aqui, viver, não é problema. Mas da maneira como nós vamos viver, sim. Eu quero que vocês anotem alguns textos aqui que falam a respeito desse cosmos, do sistema. Alguns textos da Escritura. E de algumas atitudes que nós não devemos ter, ou que a própria palavra já vem nos advertindo. 1 João 2,15, que é o texto que nós lemos no começo. Não devemos amar o sistema. Vejam bem, amados, que ali diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que coisa séria. Amar o mundo e amar a Deus são duas coisas auto-excludentes. Ou seja, elas não podem ficar juntas. Quando uma entra, a outra sai. Se eu amar o mundo, o amor ao Senhor é jogado para fora do meu coração. A parte boa é que eu posso inverter a equação. Se eu amar o Senhor, o amor do mundo não entra no meu coração. Amém? Então, não devemos amar o mundo. Ama o Senhor. Não dedica o teu coração a nada que fique aqui embaixo. Se tu tiver algum dia dúvida a respeito do que pertence ao mundo e do que não pertence, é só tu te lembrar de todas as coisas que tem aqui e que vai continuar tendo lá no céu. Tudo que tem aqui e não tiver mais lá no céu é do mundo. Tudo que tem aqui e continuar tendo lá no céu não é do mundo. Vem de Deus. Então é certo que não vão levar a faculdade, nem o emprego, não vão. Eu estou batendo essas duas coisas porque são as mais fáceis de falar, né? Mas eu, como eu já falei antes, é todo o envolvimento. Não vai ter times de futebol, nem de basquete, nem de bolinha de gude, nada. Não vai ter nada disso lá no céu. Isso tudo fica. Portanto, não amemos essas coisas. Amemos o Senhor, é muito melhor. 2 Pedro 2,20, ali fala que nós não devemos nos deixar enredar pelo mundo. Olha aqui o mundo sendo descrito como uma rede que está ali contra a nossa vida, que está ali com o potencial de nos enredar. E a palavra de Deus então diz que nós não devemos nos deixar enredar por ele. Anotem também Mateus 13, 22 e Marcos 4, 19. São dois textos paralelos. Ali diz que nós temos que fugir de algumas coisas, das preocupações deste mundo, da fascinação das riquezas e das ambições. Irmãos, aquele que faz do seu alvo a grandeza neste mundo não consegue ser grande no reino de Deus. Aquele que planeja, aquele que ambiciona, aquele que faz do seu alvo de vida o sucesso, a glória e o aplauso aqui embaixo, não vai conseguir ser grande no reino de Deus. Se por outro lado, aí vamos inverter a equação de novo. Se por outro lado eu buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Jesus garantiu que todas as outras coisas iam ser acrescentadas. Até mesmo sucesso e prosperidade, por que não? Se ele julgar que isso vai ser útil para o reino na nossa vida, ele nos dá essas coisas também. Nós só não devemos ficar sobrecarregados, a palavra ali é sobrecarregados, com a preocupação a respeito destas coisas, porque elas podem nos enredar, elas fazem parte deste mundo. Lucas 21:34 diz que nós temos que evitar as orgias, a embriaguez e as preocupações deste mundo. Maneiras através das quais o inimigo pode capturar o nosso coração. É interessante que quando fala das coisas do mundo, elas sempre apelam para a carne, né? Os sentidos da carne. As coisas boas no paladar, as coisas boas para os olhos, ou pelo menos para a concupiscência dos olhos, o prazer físico. É bem aí que o inimigo atua. Sempre nessa área que hoje em dia comanda a vida das pessoas. Quando Deus fez o homem, ele fez a seguinte ordem: espírito, o primeiro, alma, o segundo, e corpo, o terceiro. O espírito governando sobre a alma e a alma usando o corpo como uma maneira de se expressar. Aí vem o diabo e inverte tudo. Bota o corpo primeiro, com as suas necessidades, com as suas exigências, com a sua concupiscência. É o corpo que manda. É o exterior que manda. O que se ganha dinheiro hoje em dia com as coisas relativas ao corpo não é brincadeira. Satanás inverte. O corpo é que manda. E a alma fica junto com o corpo e o espírito não damos nem conversa para ele. Deixa ele lá, num canto, morto. As orgias, a embriaguez e as preocupações desse mundo temos que evitá-las. 1 Coríntios 1:20 e 1 Coríntios 3:19 nos adverte a respeito do conhecimento, da sabedoria, da ciência deste mundo, que nós não devemos supervalorizar. Se vocês, os jovens, e nós não tão jovens, ou jovens mais experientes, né? Mas eu acredito que todos nós temos conhecimento de uma ou outra história trágica de irmãos que entram para a sua faculdade ou entram para o seu curso e recebem uma dose tão grande de sabedoria mundana, de conhecimento mundano. Agora eu estou falando mundano, você sabe o que é mundano, né? Isso dá um curto-circuito na cabeça deles e eles acabam se afastando do Senhor por conta desta contaminação. O que será? É o mundo mostrando a sua natureza. E se nós damos muito crédito à sabedoria deste mundo, então a sabedoria do mundo empurra a sabedoria de Deus para fora, e daqui a pouquinho nós estamos dando mais razão para as coisas que o mundo ensina do que para a palavra de Deus. E aí nos complicamos. Aí a teia nos pegou de novo. Então a palavra de Deus nos traz algumas advertências sérias sobre isso. 1 Coríntios 1:20, 1 Coríntios 3:19. Não devemos supervalorizar a sabedoria e o conhecimento deste mundo. 1 Coríntios 7:31 também nos dá um conselho maravilhoso. Usar as coisas do mundo como se não estivéssemos usando, ou seja, aproveitar apenas a sua utilidade. E não fazer destas coisas valores no nosso coração. Usar o mundo, aquilo que ele nos oferece, sem deixar que as coisas que nós usamos entrem dentro do nosso coração. Assim nós devemos ser. Esse é o conselho do apóstolo. Importa que aquele que vive neste mundo seja como se não vivesse. Aquele que usa este mundo seja como se não usasse. Nos aproveitar da utilidade que as coisas têm, mas não deixar que elas entrem no nosso coração. Gálatas 1:4 diz que nós devemos deixar que Deus corte as raízes que nos prendem ao mundo. O homem pecaminoso, a velha criatura que nós já não somos mais, ele tem raízes que ligam ele ao mundo. É por isso que eu disse há um pouquinho de tempo atrás que esta palavra ela não pode ser compreendida pelas pessoas que não são convertidas. Eles estão ligados por uma raiz a este mundo. Nós não somos mais, não estamos mais rebeldes contra Deus e não estamos mais no pecado, somos já salvos, estamos no reino de Deus. Só que nós sabemos que às vezes aquele homem que já morreu, né, a velha criatura, vira um zumbi e levanta e quer viver outra vez. Devemos deixar então que o Senhor arranque toda essa raiz, toda a manifestação dessas raízes que querem ainda nos prender ao mundo. Gálatas 6:14 continua mais adiante e diz que nós devemos mesmo nos considerar mortos para este mundo. Um morto não reage. O morto não adianta ele ser estimulado, ele não reage. Então, da mesma maneira, se o mundo vem nos estimular, se o mundo vem querer tocar a nossa vida, nós vamos dar para ele a mesma reação que o morto dá, ou seja, nenhuma. Nenhuma bolinha para ele, nada. Ele vem em cima de nós e nós não vamos dar retorno para ele, vamos nos considerar morto. Tiago 1:27 diz que nós não devemos nos deixar contaminar pelo mundo. Percebam então que mais uma coisa que a Bíblia diz, o mundo contamina. É interessante, amados, vocês sabiam que a santidade não é passada pelo contato? Se uma pessoa santa tocar em alguém que não está santificado, aquele que estava santificado não fica santo. Mas a imundícia contamina pelo contato. No Antigo Testamento, qualquer objeto santo que fosse tocado por alguma coisa imunda, ficava imundo. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ter o cuidado de não nos deixar contaminar por este mundo. Tem duas palavras muito fortes. Em Deuteronômio 7:26 fala, não precisam abrir agora, eu vou citar, mas podem anotar para dar uma conferida depois. Deuteronômio 7:26 diz que nós não devemos colocar coisas abomináveis e amaldiçoadas dentro da nossa casa. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ficar amaldiçoados junto com ela. Evidente, isso é uma referência aos ídolos, né? E aos objetos usados para idolatria. Mas nós podemos compreender que isso é além, isso é um princípio. Se qualquer coisa que eu coloco dentro da minha casa e que constitui uma coisa abominável, uma coisa que Deus odeia, que Deus detesta, que é uma coisa que está debaixo de maldição, e ela está na minha casa, aquela maldição vem sobre a minha casa e sobre mim também. Junto com esta palavra, 2 Coríntios 3:18 diz uma coisa boa, que nós contemplamos o Senhor e somos transformados na imagem dele através do Espírito Santo. Olha só o processo. Eu olho para Jesus e eu fico parecido com ele. Eu olho para Cristo e o Espírito Santo me transforma em alguém parecido com Cristo. Na verdade, aquilo que eu ponho diante dos meus olhos faz com que eu fique parecido com ele. Essa é a parte boa. A parte que não é tão boa é que se eu puser uma coisa má diante dos meus olhos, eu vou ficar parecido com uma coisa má. Se eu puser uma coisa amaldiçoada diante dos meus olhos, eu vou ficar parecido com ela. Aí eu quero voltar de novo para toda essa questão de cultura, de entretenimento, e quero fazer uma pergunta. Quanto tempo nós passamos olhando cenas, ouvindo conversas e vendo coisas abomináveis diante do Senhor? Esse nós me inclui a mim também. Por favor, não olhem para mim dizendo: o que, que o Volney vai lá para cima apontar o dedo para mim? Eu me incluo 100% nisso, amados. E já confesso aqui diante de vocês que eu tenho passado muito tempo diante de computador, tenho passado muito tempo ainda diante de televisão, muito menos do que em outras épocas da minha vida, mas ainda tenho passado. É que estas coisas, esses meios de comunicação, colocam na nossa casa cenas, colocam na nossa casa histórias, um filme, uma novela, um enredo qualquer, e tudo que se passa ali, se nós formos perguntar para Deus qual é a opinião dele a respeito daquela história, o que vocês acham que ele vai dizer? O que, que vocês acham que ele vai dizer, se perguntarmos para ele? Vamos adiante. Aquelas coisas que eu estou vendo ali, quando eu estou naquele tempinho na frente do computador, da televisão ou de qualquer outro meio de comunicação que me traz o mundo para dentro da minha casa. Porque não traz o reino, né? A menos que eu esteja vendo uma programação que tenha conteúdo de palavra de Deus, é diferente. Mas eu estou falando quando não estamos fazendo isso. Aquelas coisas que eu vejo, aquele tempinho, ou tempão, né? Às vezes é tempão, que eu dedico diante daquelas imagens, aquele tempo está me fazendo ficar parecido com o quê? Ou com quem? Com os piratas do Caribe? Porque aquilo que eu ponho diante dos meus olhos, eu fico parecido com aquilo. O ruim é que às vezes meus olhos estão fixados muito mais tempo nas imagens do mundo do que nas imagens do Senhor. E aí vocês, eu vou só botar o sinal de igual e vocês completam a conta. Se aquilo que eu ponho diante dos meus olhos eu me torno semelhante, amados, então eu preciso considerar que existe um ataque muito violento, um investimento tremendo do mundo sobre a minha vida. E não é que seja imoral. Graças a Deus, ninguém de nós aqui vai ver pornografia na televisão, no computador. E quando acontece, né, aí o Senhor revela, a pessoa se arrepende, porque até isso está sujeito. Mas mesmo as coisinhas ali que são moralmente aceitáveis, que não são imorais, que não são ilícitas, mas se eu pensar que tudo aquilo ali é mundo, se eu pensar que nenhum daqueles programas vai passar na Sky, lá do céu, na Sky Celestial, se eu pensar nisso, amados, eu tenho que pelo menos ser honesto comigo e com o Senhor para dizer: eu estou investindo no mundo e o mundo está investindo em mim. Duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Todos nós podemos suportar. O Espírito Santo mora em nós. Amém? Amém. Nunca mais eu prego em retiro de jovens. Acabou a minha chance agora. Nunca mais me convidam, mas tá bem. Ok, vale a pena. Sabe o que é, amados? O Senhor nos ama muito. Tem uma palavra que diz que o Espírito de Deus tem ciúmes, né? Eu sempre me atrapalhei com essa palavra, porque ciúme é obra da carne, né? Então eu ficava pensando, como é que pode isso, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que o tradutor não encontrou uma outra palavra assim mais forte para expressar o quanto o Espírito Santo tem este amor exclusivo sobre a nossa vida. O quanto o Espírito Santo tem prazer em ver cada um de nós mais pertinho do Pai e mais longe da corrupção deste mundo. Eu acho que ele não tinha uma palavra mais forte para colocar ali do que esta. O Espírito Santo tem ciúme. Ele fica aborrecido, ele fica chateado, ele fica atrapalhado quando ele tem que nos dividir, quando ele tem que dividir o nosso amor com uma coisa tão feia como é o mundo. Ele fica atrapalhado. O Espírito Santo de Deus, o Pai, nos amam tanto. É esse que é o ponto. Não é que Deus não quer que a gente faça coisas legais. Não é isso. Não é nada disso. É que Ele nos ama muito. E Ele sabe que o melhor lugar para nós e tudo de bom para a nossa vida não está no mundo. Está nele. Está em Cristo. Está nas coisas do Espírito. Está naquelas coisas que nós começamos a fazer aqui e vamos continuar fazendo lá no céu. É nisso que estão as coisas boas, é nisso que está o progresso, é nisso que está a verdadeira plenitude de uma pessoa. O resto é distração. O resto é perda de tempo. Dá prazer para a nossa carne? É claro que dá. O diabo é diabo, mas não é burro. Ele não ia querer nos tentar com algo que não apelasse em nada para nós. Ele sempre vai nos oferecer alguma coisa saborosinha. Alguma coisa que tem aquela possibilidade de atrair a nossa atenção e mantê-la durante o maior tempo possível. Só que o prazer que essas coisas nos dão não é comparável a alegria e a plenitude que Cristo oferece. Então, por aí, amados, nós precisamos é fazer a boa escolha. Para concluir, eu quero ler junto com vocês Marcos 12,28 a 33. Aqui um escriba se aproxima de Jesus. Jesus teve grandes pegas teológicos e na verdade teológicos não, né? De vida, de palavra, de verdade de Deus mesmo, com os escribas e com os fariseus. E geralmente os escribas sabiam muita letra, mas não conheciam muito o coração do Pai. Mas esse escriba aqui deu uma dentro. Versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. 34, Jesus fala. Aliás, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava fazer a ele pergunta alguma. O escriba podia não saber de muita coisa, mas quando ele viu a resposta de Jesus, ele disse prontamente: é isso aí. Essa é a chave. Irmãos, essa é a chave. Amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças. E amar o próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos amou. Mais tarde ele completou, né? Essa é a chave para ficar livre do mundo, para ficar livre do mal, para ficar livre de qualquer outra coisa. Se o nosso coração estiver completamente tomado pelo amor de Deus e pelo amor a Deus, não vai sobrar espaço, eu garanto a vocês, para que o amor ao mundo entre e faça qualquer tipo de sombra sobre a nossa vida e sobre o nosso progresso. Amém, queridos?
Amados, como o Senhor é tremendo. Quando Vonei leu aquele texto de João 14, 30, que diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eu li o versículo posterior a esse, e essa palavra ficou queimando meu coração o tempo todo. Aí agora, quando chegou no finalzinho, eu estava procurando esses versículos que tu leste agora. Da gente amar o Senhor de todo o coração. Aquele versículo que o Otokar leu no... acho que é de Deuteronômio, né? No início, quando falava dos dízimos. Falava para a gente fazer tudo aquilo de todo o coração e de toda a nossa alma, né? Então esse versículo posterior de João diz assim... Jesus disse depois assim, ó: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então nesse versículo que Jesus estava falando que o mundo nada tinha com ele, ele disse que ele estava fazendo isso para que o mundo soubesse que ele amava o Pai e que ele fazia tudo o que o Pai ordenava. Então eu tinha notado aqui que antes da gente tentar obedecer ao Senhor, cumprir a palavra, primeira coisa, a gente tem que amar o Pai. O cumprir, o obedecer, o fazer a vontade dele vai ser fichinha. Não vai ser pesado, não vai ser lei, não vai ser ordenança. O nosso coração precisa ser todo do Senhor. Nossa alma precisa ser toda do Senhor primeiro. Aí eu cumprir o mandamento, deixar o mundo, arrancar essa raiz, isso vai ser nada. Isso hoje só é difícil para nós, só é pesado, porque a gente ainda ama o mundo, mais do que o Pai. Então, Avonei, assim, Senhor, encheu meu coração de alegria nessa palavra final tua, porque realmente eu creio que se Jesus disse isso, que ele amava o Pai primeiro, o que sobra para nós, né? Mesma coisa, que o Senhor enche o nosso coração de amor por ele. Eu creio que esse é o segredo de todo andar com o Senhor. Por isso que é o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O resto, amado, vem com muita graça para a nossa vida. Amém.
Amém, queridos. Que seja essa a palavra e a ênfase que fica de toda essa advertência. Nós não vamos perecer, não nos falta conhecimento, amém? E não nos falta amor. Deus nos ama intensamente, intensamente. Se nos atrapalhamos, é porque a nossa resposta a esse amor ainda precisa melhorar. A minha precisa. Como é difícil para mim deixar algumas coisinhas que o mundo balança na minha frente, assim. Como é difícil para mim. Aí eu vejo, né, como a Madalena disse, se está sendo difícil é porque ainda, de alguma forma, eu estou amando essas coisas mais do que o Pai. Mas o Senhor morreu e ressuscitou por nós e nos deu o seu Espírito. E ele venceu e nós só temos que entrar na vitória dele. Eu venci o mundo, ele disse. E nós vencemos com ele. Quero convidar que a gente possa orar juntos agora. E vamos falar com o Senhor. Fala alguma coisa para ele a respeito desta palavra. Eu sei que essa palavra é muito maior e muito mais profunda e muito mais rica do que eu poderia manifestar. Na verdade, eu estou grandemente atrapalhado aqui, para dizer, né? Com a grandeza da palavra do Senhor, com a profundidade que ela tem. Mas eu confio no Espírito Santo, que pode falar direitinho ao coração de cada um de nós e pode, de fato, levar o remédio no pontinho da enfermidade, se ela existe, e aí ele pode trazer cura. Inclina a tua cabeça e oramos juntos ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque tu já deixaste tudo escrito, tudo falado, tudo ensinado para nós. Como tu cuida da nossa vida, Senhor. Como tu és amoroso e cuidadoso conosco. E nesta manhã, que essa meditação que fizemos juntos aqui possa nos servir e possa nos ajudar a mudar a nossa atitude. Em primeiro lugar, nós queremos pedir que tu derrames do teu amor no nosso coração mais intensamente ainda. Te damos graças porque tu já tens feito isso. Mas, Senhor, quando nos damos conta de que é difícil para nós abandonar algumas coisas desse mundo, ou melhor, abandonar a relação errada que nós temos com elas, quando nos damos conta de que isso está sendo difícil, então nós descobrimos que nós precisamos te amar mais. E nós não temos forças em nós mesmos para isso. Até para isso nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Derrama este amor no nosso coração. Senhor, derrama no meu coração, derrama no coração dos meus irmãos. Renova agora, Senhor, este amor. Renova agora. Renova este zelo, este cuidado. Revela-te, Senhor, de maneira mais profunda a cada um de nós, porque o brilho deste mundo efetivamente se apaga quando tu brilhas em toda a tua força. Senhor, nós queremos olhar para ti, sermos achados em ti. Tu venceste o mundo, nós podemos entrar nessa tua vitória, é isso que nós queremos. Desarraiga do nosso coração tudo que nos prende ainda a esse mundo. Se tu vieste para nos desarraigar, para arrancar pela raiz, então, Senhor, por favor, socorre cada um de nós, socorre cada um dos meus irmãos, irmãs, que talvez estejam orando agora, apresentando alguma coisa específica diante de ti, renunciando a alguma coisa diante de ti, revendo suas posturas, seus conceitos. Espírito Santo amado, ministra agora graça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Ministra graça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E continua, Senhor, nos falando, continua, Senhor, nos enriquecendo e renovando a nossa mente mediante a tua palavra. Nós queremos, por fim, declarar, Senhor, que nenhum de nós aqui se contenta com uma vida meia boca diante de ti. Nós não queremos mediocridade espiritual. Nós não queremos ficar só na manutenção. Nós temos consciência do chamado que tu nos deste, para sermos formados pessoas iguais a Cristo. E nós não vamos parar até que isso se complete na nossa vida. Senhor, nós aceitamos o desafio. Nós queremos subir todos os degraus que estão diante de nós, nessa caminhada de santidade, nessa caminhada de transformação. Nós não queremos ficar pelo caminho, não queremos, Senhor, ter uma qualidade de vida que não satisfaz o teu coração. Nós queremos tudo aquilo que em Cristo tu já fizeste para nós. Oramos confiadamente, sabendo que esta é a tua vontade, por isso podemos orar com confiança e desde já te agradecer em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os queridos. Deus abençoe os queridos.